Bom dia, vamos orar nessa manhã gloriosa, manhã onde a palavra do nosso Pai sempre nos encoraja. Eu falava agora há pouco, a palavra de Deus vem para te exortar, te edificar, ela vem para te dar bom ânimo, a palavra não vem para te condenar. Jesus não veio lhe condenar, ele veio te salvar. Então ele não é o nosso inimigo. Ele é o nosso amigo. Então a palavra, ela foi enviada para nos levar das trevas para a luz. A palavra veio para libertá-lo, libertá-la. Isso é algo que você tem que trazer no seu coração. Porque tudo que a palavra de Deus diz é para que você viva bem no reino do nosso Pai Celestial. E você não vive no reino de qualquer jeito. Você não entra para o reino de Deus da sua maneira, a seu modo. Existe a porta, e a porta é estreita. Todos nós nascemos no largo caminho que leva à perdição, porque nascemos naturalmente. Então você já nasceu no caminho largo. Você nasceu nesse caminho largo, nasceu naturalmente, veio de Adão. Mas, para você andar no caminho estreito, Jesus é a porta para você andar nesse caminho estreito. E nesse caminho, não dá para eu andar de qualquer jeito. Eu não consigo. É estreito. Por que que é estreito? Porque só passa você, nascido dele, não a sua carne. A nossa carne nunca irá se converter. Eu estou vestindo essa carne nessa manhã. E ela é um problema para mim. Eu tenho que mantê-la aonde ela foi colocada em Cristo, na morte. Porque se eu ouvir a minha carne, ela vai me levar novamente a andar no caminho largo. Só que você tem alguém com você, chamado Espírito Santo. Você nunca deve se esquecer disso. Que existe alguém com você o tempo todo. Que conhece o plano perfeito de Deus para você. Um plano que foi formado antes da fundação do mundo. Você não é a sua carne. Você não é as suas emoções quebradas. Você é nascido e é nascida de Deus por fé em Jesus Cristo. Então vamos orar nessa manhã. Vamos ficar de pé. Vamos adorar aquele que é digno de ser adorado. Fecha teus olhos e começa a pensar no quanto Deus te ama, no quanto Ele te ama, no quanto Ele veio te buscar, no quanto Ele é perfeito. Ó Pai, nessa manhã nós te damos graças. Nesta manhã nós te adoramos na tua santidade. Tu és um Deus bom, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus verdadeiro. Não existe nada, Pai, maior do que a tua palavra. A tua palavra, ela nos levanta nessa manhã. A tua palavra, Pai, ela quebra cadeias. A tua palavra traz vida a nós. Aonde há morte, a tua palavra entra poderosa, Pai. Não somos homens solitários. Não somos mulheres solitárias. Existe alguém conosco nesta manhã, Pai, que foi enviado do céu para estar conosco. A pessoa poderosa, a pessoa doce do Espírito Santo. Ele é real, ele é verdadeiro, ele é palpável. Muito obrigada, Pai, porque de maneira extraordinária, extraordinária, o Senhor nos salvou. Com grande salvação, poderosa salvação, chegou ao mundo, chegou a esta terra. Poderosa, gloriosa salvação. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que nesta manhã aquilo que diante dos nossos olhos era impossível, diante de nós era impossível, o Senhor fez ser possível. O Senhor fez ser possível. Muito obrigada, porque não existe nada. Nada nessa manhã que o Senhor não possa resolver para nós. Não existe nada. Eu digo agora, doença, caia de nós agora. Toda enfermidade caia agora das pessoas que estão comigo pela internet e dos meus irmãos que estão reunidos comigo nesta manhã, neste lugar. Eu digo, doença na mente, vai embora agora. Doença da alma, vai embora. Doença, vai embora. Doença física, vai embora agora.
pelo poder do nome de Jesus Cristo. Obrigada, Pai, pela ação maravilhosa, gloriosa, ação poderosa de milagre da pessoa do Espírito de Deus conosco nesta manhã. Não existe um nome maior do que o nome de Jesus. Não existe nada que receba honra e glória da nossa parte, a não ser Jesus, Jesus o Senhor, Jesus o Salvador. A Ele a honra, a Ele a glória. Oh, Pai, obrigada. Que haja mover de entendimento, mover de palavra revelada, que haja nessa manhã pessoas mudando a rota, pessoas se convertendo, pessoas, Pai, tomando decisões que estará mudando completamente a eternidade de suas vidas. Nós te damos honra e louvor nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Oh, aleluia, pode se sentar, por favor. Essa manhã eu quero falar um pouquinho sobre reino, principalmente porque estamos começando o primeiro domingo. É o primeiro domingo do mês de janeiro, vamos fazer a ceia. Saiba que você não é o meu convidado, você é convidado do Senhor. E a ceia é um momento para você refletir sobre a sua própria caminhada e lembrar do que Jesus fez por você. Isso é muito importante. Quando você participa da ceia, é você lembrar que um dia Ele veio e havia um motivo para Ele vir. Você tem muito valor para Deus e você tem que começar a pensar que Deus, Ele investiu tudo o que Ele tinha de maior valor em você e em mim. E Ele é um bom investidor. E Ele espera que você dê frutos eternos, que você não fique inativo, parado. Eu acho que deu para descobrir um pouquinho, pelo menos eu acho, que existe algo para você fazer no reino de Deus. No reino do nosso Pai não existe ninguém sem trabalho. Ninguém que fique parado. Não, no reino não existe isso. Todos nós somos trabalhadores do reino. Existe alguma coisa que você pode fazer. E Deus espera que você deseje fazer. Mas quando Ele chamou a você e a mim, Ele nos capacitou para isso, por meio do novo nascimento. Então você não é sem trabalho no reino. Deus conta com você. Nós somos aqueles que anunciamos a salvação. Você anuncia a salvação com o seu próprio comportamento, com o seu padrão de vida. As pessoas têm que olhar para você e saber que existe um padrão de Deus na sua vida. Você não pode obrigar a sua família a seguir a Cristo. Você segue a Cristo. E você tem promessa de Deus. E você deve entender que para entrar no reino do nosso Pai Celestial, não se entra de qualquer jeito. Não se vive de qualquer jeito no reino do nosso Pai. Eu quero começar com o Salmo 145, no Antigo Testamento. Salmo 145, versículo 9. Vou ler do versículo 9 ao versículo 13. Eu quero que você preste bem atenção no que o salmista, no que Davi disse aqui. Davi, como todos os outros santos do Antigo Testamento, eles viveram na sombra do Novo Testamento. Eles mostraram para você e para mim na sombra o que era o Novo Testamento. O que era nascer de novo? O que era ter Cristo real? Só que era a sombra. Nós temos hoje a nova natureza, que eles não possuíram. Eles não eram chamados filhos de Deus, porque Jesus não havia vindo ainda. Então não deixe o diabo neutralizá-lo, neutralizá-la com entendimentos errados. Deus conta com você e comigo. E tem muita coisa a ser feito. Eu acredito que nós somos da última geração do arrebatamento da igreja. Eu creio que somos a geração do avivamento. Eu creio que Jesus voltará na nossa geração. Eu creio nisso. Se eu for antes, amém. Mas eu creio nisso. Eu aguardo isso. E nós temos que nos preparar. Não há mais tempo a perder. Por que não há mais tempo a perder? Porque a vida de um homem não está nessa terra. A sua vida não é aquilo que você possui. A sua vida não são os seus bens materiais. Não é a sua roupa. A sua vida está em Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória. Por quê? Se você olhar naturalmente o começo e o fim da palavra de Deus, se você olhar, analisar a vida daqueles homens, dos nossos irmãos, eles sempre estavam prontos para partir, eles não construíam, não pensavam nas coisas da terra. Eles sabiam que eram forasteiros, que havia uma pátria aguardando por eles. Existe uma pátria aguardando por você. Então não fique planejando a sua vida somente na terra. Não fique alimentando a sua carne nesse sentido. Pensa, estou aqui de passagem. Estou vestindo uma roupa que está passando. Um sapato que está envelhecendo. Uma carne que também está envelhecendo. Mas eu não sou a minha carne. Eu sou nascida de Deus, eu tenho um espírito novo dentro de mim. Que tem o DNA do meu Pai. Então ande nessa verdade e leve outros com você. Não deixe o diabo te segurar. Se ele puxar a sua camisa, larga a camisa. Corra para o alvo. Porque é você olhar ao seu redor. O mundo não vai melhorar. Porque o mundo vai acabar. É bíblico. Tudo que você vê, o universo inteiro, tudo que Deus deu para Adão e ele entregou nas mãos de Satanás, será destruído. Tudo. Deus criou tudo novo para você e para mim. Então vamos ver aqui o Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos. Lembra do que Jesus disse? O sol nasce sobre gratos e ingratos. Deus é bom para todos. E as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Todas as tuas obras te renderão graça, Senhor. E os teus santos, que somos nós, te bendirão. Santo, separado para Deus. Tem o ímpio no mundo e tem o santo. Aquele que é separado para Deus. Aquele que nasceu de novo, aquele que ainda não nasceu de novo. Não tem ninguém em cima do muro. Ou é nascido de Deus ou não nasceu de Deus ainda. Nós somos santos de Deus. Versículo 11. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos. E o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Fala que, olha, os teus santos vão falar do teu reino. Do poder do teu reino. E esse reino vai subsistir para sempre. E foi exatamente isso que Daniel falou. O profeta Daniel, quando Nabucodonosor teve aquele sonho, daquela estátua que era de os pés de ferro, bronze. Pega Daniel comigo, vamos ler. Pega Daniel. Daniel, deixa eu ver. Daniel capítulo 2. Quando Nabucodonosor teve um sonho e Daniel interpretou esse sonho. E nesse sonho Deus revelou para Nabucodonosor que havia um reino que não era desse mundo. E nesse sonho Deus disse que todos os reinos da terra iriam passar. E se você olhar a história do mundo, você vai ver quantos reinos já passaram. Quantos já passaram? Muitos reinos surgiram e acabaram. Homens foram levantados, mas passaram. Mas existe um reino eterno. É este reino, é nesse reino que você vive. Um reino que está dentro de você, inabalável. Inabalável. Está dentro de você. Não é com olhos visíveis, como o mundo natural, reinos naturais. É um reino espiritual, é de Deus, é eterno e nunca vai acabar.
E é isso que o profeta Daniel falou na interpretação. Olha Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Daniel estava dizendo para Nabucodonosor, olha Nabucodonosor, muitos reinos surgiram no mundo, estão surgindo, mas Deus vai levantar um reino no meio de todos eles, que jamais passará, jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Nabucodonosor teve um sonho e Daniel interpretou dizendo, olha, o Senhor tem um reino, Nabucodonosor, mas o teu reino também vai passar. Vai acabar também o teu reino. Mas Deus vai levantar um reino inabalável, que vai durar para sempre. E para entrar nesse reino, não entra de qualquer jeito. Foi exatamente isso que Jesus contou naquela noite para Nicodemos. Vamos para João, capítulo 3 comigo. Para entrar nesse reino, tem que nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. Já conhecemos a história de Nicodemos, aquele homem que foi ter com Jesus, um dos principais dos judeus. Ele conhecia a palavra, ele conhecia o Antigo Testamento, os profetas ele conhecia. Só que Jesus falou algo para ele extraordinário. E é isso que você tem que entender nessa manhã. Nascemos de novo. Você foi transportado, você que aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, o velho que você era, a velha Rita acabou, essa Rita não existe mais. Eu saí da morte, eu saí daquele caminho largo e fui transportada para o caminho estreito. O reino de Deus foi colocado dentro de mim no dia que eu entendi que eu precisava de um Salvador. Que Jesus era o Senhor, o Salvador. Naquele dia eu nasci de novo e a minha vida mudou. Hoje eu ando no meio de pessoas nascidas de Deus e não nascidas de Deus. E como que você reconhece quem é nascido? Pela maneira que ele pensa. Pela maneira que ele age. Pela maneira que ele fala. Você sabe, aquele é nascido de Deus. Aquele não entendeu nada do reino de Deus. Aquele não entende que tem que nascer de novo. Ele vive uma vida natural. Quando eu estava na morte, nesse caminho largo, eu fazia caridade, fazia boas obras. Mas eu estava morta. E a minha caridade, as minhas boas obras estavam mortas. Não tinha valor nenhum, eu estava morta. Eu poderia matar 1.000 ou matar 1. Eu estava morta. Indo para o inferno. Podia ser de qualquer cor. Podia falar bem o português ou falar tudo errado. Eu podia ter nascido numa mansão, num lugar mais pobre da terra. Eu estava morta. Nada mudava a minha condição. Era só uma condição natural, passageira. Podia ter um padrão de moralidade perfeito. Eu estava morta. No dia que eu nasci de novo, eu saí da morte e fui para a vida. Entrei no reino do meu pai. Nasci bebê. E fui crescendo. Como um bebê. Você olhar os cílios da Kátia, são gêmeos. São bebês. Se você olhar, eles têm pezinhos e mãos, mas eles conseguem erguer a cadeira? Eles conseguem correr? Eles têm pernas, são perfeitos. Não, não conseguem. Precisam se fortalecer. Daqui a alguns anos vão sair correndo pela igreja. Mas eles têm pernas, mas não são adultos. Eles não entendem o que eu falo, mas têm uma mente. Estão aprendendo tudo com a mãe. É uma carta branca. Uma folha em branco. tem uma natureza morta. E a Kátia tem que ter o cuidado, a sabedoria, para ajudá-los a vencer essa natureza morta. A Kátia vai olhar para eles daqui a um tempo e vão fazer coisas que ela diz, meu Deus, como que eles estão bebês, sabem fazer isso? Quem ensinou para eles? A natureza deles, morta. Só que eles nasceram em um lar cristão, permeados com uma oração, permeados com pais vigilantes, que vão ensiná-los o bom caminho. E quando eles forem velhos, não vão se desviar do bom caminho. Porque o pai e a mãe se comprometeram. Eles não pediram para nascer. A Kátia e o esposo decidiram trazê-los a este mundo morto. E eles não estão ignorantes disso. E Deus espera que eles, que esse casal, a Kátia e o marido, os ensine a andar no caminho da santidade, com o próprio comportamento, protegendo as crianças. Você protege teus filhos com a verdade do Evangelho, praticando para você mesmo. Vamos ler aqui, João 3:3. A isto respondeu Jesus, falando com Nicodemos naquela noite. Quando Nicodemos perguntou para ele, falando para ele, olha, você deve ser, tudo indica, os sinais indicam que você é aquele que nós esperamos, mas você é tão diferente do que eu imaginava, do que eu pensava. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, é Jesus falando, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Só aquele que nasceu de novo enxerga o reino de Deus. Quem não nasceu de novo não consegue enxergar o reino de Deus. Você fala para ele, ele não entende. Porque não é algo visível. Não é natural. O homem natural não entende, para ele é loucura. Aí Jesus continua falando com ele. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer outra vez, segunda vez? Jesus falava de algo espiritual e Nicodemos continuava raciocinando naturalmente. Nascer de novo? Eu sou velho. Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Ele pensava naturalmente. E Jesus continuou afirmando para ele. Versículo 5. Respondeu Jesus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água, esse Espírito aqui não é do Espírito Santo. Quem não nascer no seu homem interior, porque tem um espírito morto. Se esse espírito morto que estava dentro de mim há muitos anos atrás, não, se eu não aceitasse a Cristo, ele continuaria morto dentro de mim. Mas eu tive para nascer de novo, é óbvio. Como que os filhos da Kátia iam nascer de novo se não nascessem primeiramente de maneira natural, por meio da água, de um processo físico? Não dá. Eles tinham primeiro que nascer da água, nascer naturalmente, para depois aceitarem a Cristo, nascer no Espírito. A vida de Deus entrando no Espírito deles. Eles nasceram da água, vieram naturalmente, como um dia eu nasci da água e você também. Aqui, a simbologia é o nascimento natural de um homem. E aí ele continua falando. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus falava do reino. Você tem que nascer de novo para você enxergar o reino de Deus. Aquele que não nasceu de novo não vai enxergar o reino. E ele, as últimas instruções de Jesus, ele falou do reino. Pega Atos comigo. Atos, capítulo 1 de Atos. Vamos pegar o versículo 1. Vou ler o versículo 1, 2 e o versículo 3. Eu comecei a perceber na Bíblia, Jesus veio anunciando o reino. Disse, arrependei-vos para você poder entrar no reino. Então, arrependimento é algo importante na vida de um cristão, na caminhada de um cristão. E isso tem que ficar muito, muito claro para você. Você fez alguma coisa errado, andou em caminho escorregadio, se arrependa e volte à prática do primeiro amor. Volte à verdade do Evangelho. Isso é importante você começar a olhar a sua própria vida nessa manhã. Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevada às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Depois de morto, Jesus ressuscitou e passou 40 dias com os apóstolos, ensinando os apóstolos e falando das coisas concernentes a quê? Ao reino de Deus. E passou 40 dias dando ensinamentos, falando a respeito do reino de Deus, o reino inabalável dentro do nosso homem interior, que não vem com aparência visível, dando instruções para eles. Pega Atos 19. Vamos continuar um pouquinho em Atos. Versículo 8. Paulo chegou em Éfeso. E olha só o que, que aconteceu. Atos capítulo 19, versículo 8. Paulo também ficou 3 meses falando a mesma coisa sobre o reino. Olha só, está escrito aqui, olha. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, falando mal de Cristo, desse caminho, diante das multidões, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Por 2 anos, eles varreram a Ásia. Não tinha internet, não tinha avião. O poder de Deus correu tanto para judeus quanto para gregos, gentios. 3 meses, Paulo estava ensinando sobre reino, o reino de Deus, não um reino natural. Por que, que é importante você entender que reino você pertence hoje? Um reino inabalável que nunca vai passar, que é eterno. Porque você não faz mais parte desse mundo. Você é do céu. Você tem que aprender os padrões do reino do teu pai. Porque você é um negociante aqui na terra. Aí você negocia segundo o padrão do reino. Você não rouba como o mundo rouba. Você não passa a perna em ninguém como o mundo passa. Porque você é um cidadão do reino de Deus, que anda pela terra. É você que tem que saber quem você se tornou em Cristo e começar a andar nesse mundo como luzeiro, confessando as verdades do Evangelho para você, com muito poder. E olha só, pega Atos 28, Paulo também, e terminou, é o último capítulo de Atos. Atos capítulo 28, Paulo em Roma. Paulo morreu em Roma. E quando ele foi para Roma, os principais dos judeus começaram a conversar com ele. E alguns queriam saber algumas coisas a respeito do que ele estava anunciando. Olha o versículo 23 de Atos 28. Eu vou ler do 23 até o 31. O finalzinho do capítulo de 28 de Atos. O único livro da Bíblia que não foi fechado, que está aberto ainda hoje, é o livro de Atos. Por quê? Porque Atos conta a história da igreja. E nós estamos escrevendo na nossa geração a igreja. Você escreve o livro de Atos. Eu escrevo o livro de Atos. Então, você tem que saber como que você está escrevendo o livro de Atos. Porque o livro de Atos está aberto. É o começo do ano de 2020. É o 5º dia do mês de janeiro. Muda a sua vida. Pensa, muda a sua vida. Muda tudo. Escolha padrão de reino. Escolha ter um casamento segundo o padrão de Deus. Escolha ter relacionamentos segundo o padrão de Deus. Escolha isso para você. Escolha ter uma empresa padrão de Deus. Escolha ter amigos padrão de Deus. Escolha ser um amigo padrão de Deus. Comece a mudar sua vida. Escreva o livro de Atos com muito poder. Escreva. Não tenha medo, escreva o livro de Atos para você. Porque tudo o que você faz está escrito na eternidade. E um dia você vai descobrir isso. E o que é que você está escrevendo, o que você está escrevendo com a sua vida. Não pense que ficar quieto, você está fazendo uma boa coisa. O diabo está mentindo para você porque ele tem medo de você. Ele tem medo que você comece a orar. Ele tem medo que você comece a jejuar. Ele tem medo que você comece a ler a Bíblia e meditar. Ele tem medo que você escolha viver a vida de santidade. Porque a vida confortável, que talvez você esteja levando, sem estar firmado na verdade, é um caminho escorregadio e perigoso que leva você a perder a sua salvação. Porque você não sabe a hora que você vai deixar esse planeta. Tem gente que fala para mim assim, ah, eu sou muito novo para aceitar Jesus. Quando eu for velho, mas será que você vai ficar velho? Ah, quando eu me casar, mas será que você vai se casar? Ah, quando eu tiver filhos, mas será que você terá filhos? Quem te garante? Porque a vida que você está levando fora do padrão de Deus é um caminho perigoso para você. Muito perigoso. Não troca a tua eternidade por um prato de lentilhas, como Esaú fez. Prato de sopa. Pelos desejos da carne. Mortifica a sua carne. Ele fala aqui, havendo-lhe eles marcado um dia, eles marcaram um dia para estar com Paulo, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, Paulo estava morando, você leu o versículo 16, Paulo foi morar por conta própria, tinha um guarda que tomava conta dele. Então, desde a manhã até a tarde, passaram a manhã e o período da tarde, conversando a respeito do quê? Olha só, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. Então, comece a entender que não serão todos que você vai ministrar que vão se converter. Muitos não vão querer. Isso não compete a você. Porque quem faz a mudança no coração dos homens é o Espírito Santo. Esse é o ministério dele. Convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo, não é você. Você anuncia, mas o poder de convencer é o Espírito Santo. Então você tem que começar a prestar atenção. E ele continua falando. Versículo 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Como que se torna endurecido um coração? Quando o Espírito Santo começa a dizer para você, Rita, está errado. Aí você fala, aí você dá desculpa, mas Deus sabe, eu sou humana. Ah, fulano também faz, olha, pastor faz. Rita, não faça, está errado. Ah, todo mundo faz, minha mãe não liga, meu pai não liga. Rita, não faça. Ah, eu faço tantas coisas boas para Deus, eu prego a palavra, qual é o problema? Quanta gente vem nas reuniões? Rita, não faça. E eu continuo fazendo, meu coração vai ficando endurecido, a minha mente vai ficando cauterizada. Porque eu vejo todo mundo fazendo, eu me justifico, eu estou bem, não estou doente, estou ganhando dinheiro, está tudo certo comigo. Então eu faço. Vai chegar um dia que eu não ouço mais e eu continuo fazendo. E nesse dia meu coração ficou endurecido. E Deus não anda mais comigo. Eu posso até achar e falar que ele anda. Mas ele parou, eu andei sozinha. Porque o meu coração ficou endurecido. Tome cuidado com o pecado, porque o pecado pode te engolir. Pecado, ele pode parecer pequenininho, eu consigo parar. Será que você consegue parar? É que nem aqueles que acham, ah, eu consigo parar de beber a hora que eu quiser. Ah, consegue? Eu consigo parar de usar drogas a hora que eu quiser. Será? Então, por que você não para agora? Por que você não deixa agora? Porque o pecado destrói. Ele destrói você. E você tem que entender isso. Pecado destrói. Caminho de morte. Não é caminho de vida. E aí ele continua dizendo. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Nas cartas, nós lemos que muitos nos últimos dias vão procurar mestres e vão fechar os ouvidos, eles não vão querer ouvir a verdade. Vão buscar pessoas que dizem para eles que eles estão certos. Fica assim mesmo, tudo bem com você. Não preocupa que está indo na igreja, não se preocupe. Está tudo certo com você. Vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo. Vai dar tudo errado. Você vai parar no inferno. Isso não é dar tudo certo. Estão mentindo para você. A palavra de Deus é a verdade. Ele continua dizendo. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Paulo estava pregando para os judeus, dizendo, olha, vocês podem rejeitar, mas os gentios vão ouvir e vão aceitar. Glória a Deus pela palavra que chegou até nós. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Dita estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Paulo ganhava dinheiro e pagava seu aluguel. Ele fazia tendas. Paulo trabalhava. Paulo não era um folgado. Ele podia, era direito dele, ser suprido pela igreja. Mas Paulo dizia, não, eu não quero ser pesado a ninguém, quero dar um bom exemplo para você. Eu sou ministro, sou apóstolo, sou mestre, mas eu trabalho. Eu trabalho. Você tem que começar a entender que tem muitas pessoas que vão tentar tirar vantagem do evangelho. E você tem que saber, você tem que entender, você tem que se edificar, se fortalecer. Porque mestres do engano vão entrar no nosso meio. Profecias que são profetadas, mentirosas, que não edificam, que querem te seduzir, que querem simplesmente fazer você presa deles, com mentiras, enganos. Você tem a pessoa do Espírito Santo, ore em línguas, se edifique, ele vai te ensinar todas as coisas. Você não tem desculpa, você nunca vai ter desculpa diante de Deus, porque Ele sabe quem você é. Ele sabe a verdade que lhe foi revelada. Não dá para mentir para Deus. Ele sabe o seu coração. E ele continua dizendo. Onde recebia todos que o procuravam. Ele não saia correndo atrás das pessoas. As pessoas procuravam a ele. Isso é uma dica para você, não corra atrás das pessoas. Deixa as pessoas procurarem o evangelho, porque estão lendo o evangelho em você. Querem ter o que você tem. Então nós temos que começar a prestar atenção naquilo que a Bíblia nos sinaliza. Pregando o que ele pregava, o reino de Deus. E com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ele tinha força no Espírito, ele não tinha medo da perseguição. Pega 1 Coríntios comigo, capítulo 6. Olha o versículo 9. Paulo também falando aqui no versículo 9 sobre o reino. 1 Coríntios 6, 9. As pessoas falam o que elas querem falar. Mas preste atenção no que Deus fala para você. Porque Deus te ama, Ele quer te ajudar. Ele não quer que você fique em lugares de fraqueza. Ele quer que você saia desses lugares de alma. alma onde as emoções são quebradas. Deus quer que você entenda que você é filho, se tornou filho para Ele, é filho de Deus. Tenha força e coragem. Por quê? Porque através de você, pessoas serão salvas. Se o diabo neutralizar você, quantas pessoas ele vai conseguir impedir que cheguem ao reino? Tenha força nessa manhã, força de tomar uma decisão firme e andar no caminho da verdade. Não é da noite para o dia, você, como que você escolhe? Comece orando mais em línguas. Você tem que ter boa vontade de querer ter a verdade e ser libertado pela verdade. É só isso. Não tem como tapar o sol com a peneira, igual falam por aí. Porque nessa manhã Deus está olhando o meu coração, está olhando o teu coração. A intenção do seu e do meu coração. E é segundo essa intenção que as respostas de oração acontecem. Eu posso falar para você o que eu quiser, que eu sou blaster espiritual. Aí Deus olha para mim e fala, ah, tá bom, Rita, que eu sei que você é blaster espiritual. Você pode enganá-los. A mim você não engana, Rita. Eu tenho que saber isso. Você tem que saber isso. Porque um dia você vai morrer, sabia? Ou você não sabe que vai morrer fisicamente. Deus não quer que você morra espiritualmente. Ele quer que você viva. E Ele quer que você leve a sua casa. Você é pastor da sua casa. Você é pastora da sua casa. O que, que você está fazendo com a sua casa? Boa pergunta. O que, que você faz na sua casa? O que, que você ensina para a sua casa? Que esposa e que marido você é para a sua casa? É você que tem que saber. É você que tem que se movimentar segundo essa palavra. Porque não é só para mim essa palavra nessa manhã, é para você também. Já estou terminando e nós vamos ceiar nessa manhã. Porque eu quero que você se levante do seu lugar com a convicção de que alguém pagou um preço alto para você andar em vitória, para você não ter medo, para você avançar. Dinheiro não é problema para Deus, não é problema para Deus. Você olhar a Bíblia, os apóstolos todos eram casados, menos Paulo. Olha que interessante, Paulo escreveu as maiores exortações para os casais. Então eu não tenho que ser casada para ensinar você o padrão de um casamento. Eu só tenho que ler a Bíblia e ter a interpretação do Espírito Santo. Porque a palavra é a mesma. Deus não olha se você é solteiro ou casado, Deus olha espíritos. Se você é homem ou mulher, Deus olha espíritos nascidos dele. Ele fala aqui, ou não sabeis, 1 Coríntios 6,9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele não sabe que só os justos vão herdar o reino? Injusto é aquele que não nasceu de novo. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões. Eu roubo só um pouquinho. É do mesmo jeito. O ladrão não vai entrar no reino. Não vai herdar. Você está adulterando? Não vai entrar. Se arrependa do seu adultério. Porque você não vai entrar. Está escrito aqui. Você é idólatra? Não vai entrar. Mas eu vou na igreja, você é idólatra? Não se arrependeu? Não vai entrar. Está escrito, é sério. Por que que Jesus passou o tempo, 40 dias, ensinando coisas concernentes ao reino? Porque existe um padrão, não se entra no reino de qualquer jeito. Ele continua dizendo, nem avarentos, você é avarento? Não vai entrar. Lembra Lucas 12? Aquele homem trabalhou e disse, olha, quando eu ficar velho, eu vou passear, vou descansar, será uma bênção. E Jesus disse, você é louco, você vai morrer essa noite. E você foi tão rico para com o mundo e tão pobre para com Deus. Você não vai entrar. Você se enganou a vida toda, deixou a sua alma te enganar. Não deixa a tua alma te enganar. Você tem que trabalhar? Sim, trabalhe. Mas não seja um homem avarento. Seja um homem generoso para as coisas do reino de Deus, para a sua família, para as pessoas. Mas tem que nascer de novo. Porque quando você está morto, nada disso tem valor. Porque você já está morto. Nem bêbados. Olha só, bêbados. Sabe aquelas pessoas que dão bafão? Não estou falando quem toma um copo de cerveja. Bêbados. Não vão herdar também. Não querem parar de beber. Sempre bebendo, bebendo, bebendo. E sempre trazendo problemas e problemas e problemas. Isso não é para você. Está escrito aqui, bêbados. Não vão herdar o reino. Não é quem toma uma cervejinha hoje, passa um tempo, toma outra. Eu não bebo. E aconselho você também a não beber. É que nem evangelista, aconselha todo mundo a evangelizar. Que nem mestre, mestre ensina todo mundo a aprender a Bíblia. Porque isso não é bom para você. Porque, lembra, uma coisa puxa a outra. Quantas pessoas começaram tomando só um copinho de cerveja? E hoje são alcoólatras. Não conseguem mais voltar. Perderam famílias, empregos, amigos, porque é bem assim. Amigo só é amigo quando é conveniente. Porque quando começa a dar bafão, não te conheço. Partai-vos de mim, não sei quem você é. Eu estou dizendo isso porque está escrito aqui. Estou levando um pouco na brincadeira para você entender que é sério. Olha a sua vida, preste atenção na sua vida. Deixa a vida do outro, preste atenção na sua vida. Nem maldizentes. Fica falando mal da vida alheia, maldizendo a verdade, maldizendo a palavra de Deus. Porque no fundo a boca fala do que está cheio o coração. Então uma coisinha aqui, uma coisinha ali, quando você vê, você só fala sobre aquilo. Você não tem nada de bom para falar. Você analisar a vida de Paulo, ele estava reunido com um monte de gente, mas falava a palavra. Ele pregava a palavra, encorajava 24 horas as pessoas a irem para a palavra. Porque ele sabia que ele tinha que usar bem o tempo dele. E olha só. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós vos lavastes, mas fostes santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então vamos nessa manhã ceiar. Eu quero que você pense na sua vida nessa manhã. É a primeira semana do mês de janeiro. Seja forte, corajoso, diga não ao pecado. Como você faz isso? Começa a jejuar, começa a orar. Tenha coragem. Não deixa o mundo te puxar para o caminho da perdição. Você puxa o outro para o caminho da santidade. Porque é isso que vale. Para e pensa. Só isso que é importante. A salvação do homem. Mais nada, porque tudo que você vê será destruído.